ao transporte público insuficiente, insatisfatório, ineficiente. Hoje, o valor de uma única passagem equivale a 1 litro de gasolina para a sua moto, que dá para girar em torno de 25 a 30 quilômetros numa moto 125. Outra causa complementar é a falta que todos aqui, sem exceção, falaram, que é a falta de fiscalização. Não adianta ter normas se não existe fiscalização. Aqui nós temos alguns exemplos do Nordeste, do pessoal andando com mais de 2 pessoas, com mulheres grávidas, com crianças com menos de 10 anos, sem capacete. Tem que haver um maior rigor na inspeção veicular. A questão também do capacete. Muitas pessoas não sabem o perigo de que é ter o capacete aberto em uma via com a entrada de uma pedra ou um animal, enfim, ou um capacete, inclusive, riscado, com esses novos faróis xenon que simplesmente cegam o motociclista. A má formação dos condutores, não só os motociclistas, os motoristas, os taxistas que não respeitam. Então, deve ter um maior respeito em cada um desses segmentos. E aqui, falando de má formação, novamente explicitando que hoje o motociclista sai mal preparado. Ele não sabe parar numa lomba porque não lhe é ensinado parar numa lomba. Ele não sabe frenar com o freio dianteiro porque só lhe é ensinado frenar com o freio traseiro. Ele não sabe nem calibrar um pneu de uma moto. E isso não é simplesmente ler um manual, é fazer muito mais. Então, a acidentalidade, Ela é a árvore do problema. O problema que começa na raiz, que tem o privilégio aos carros, o transporte público inapropriado. Aqui mesmo foi falado que os índices são que o pessoal usa 40% da moto para transporte, para sair do transporte coletivo, 16% e outro por 10% em substituição ao carro. A consequência do privilegiar o carro e do transporte público inapropriado é a disputa do espaço das vias. E aqui as motos, os carros, os ônibus. E as causas complementares desses acidentes são a fiscalização insuficiente de um lado e a má formação dos condutores. Isso gera o quê? Atitudes imprudentes, como motociclistas quebrando retrovisores de carros, negligentes por não conferir os itens de sua moto, utilizar o equipamento, ou muitas, e também a questão, ou dolosas, a questão de alcoolemia, de andar mais do que a velocidade permitida na via, e a imperícia, é ter uma arma, uma moto, em suas mãos e não saber como utilizá-la. Tudo isso vai resultar no alto índice de acidentes. Então, quais são as soluções que nós estamos propondo? Encarar a moto como solução para a problemática da mobilidade viária. É um caminho sem volta. Hoje a gente sabe que a moto já ultrapassou a quantidade de carros e vai continuar cada vez mais aumentando. Investir num sistema público com maior qualidade e um preço acessível. Restringir a circulação de carros nos grandes centros urbanos e com rodízios, pedágios urbanos, e ter a questão de ter as motofaixas, que foi muito tratado aqui, que é privilegiar o transporte individual sobre 2 rodas, motos e bicicletas.
Está terminando?
E intensificar, por último, a fiscalização, implementando a inspeção veicular, o maior rigorismo na aplicação da lei seca, porque vocês não têm noção hoje como tem motociclista alcoolizado andando em vias públicas, efetivar a fiscalização do uso correto do capacete e E também a fiscalização de todas as resoluções 350 e 356 do CONTRAN a partir do dia 22 de agosto de 2012. E blitz mais frequentes. Por último, o que todos já falaram e nós vamos evidenciar é instituir a educação para o trânsito desde o ensino fundamental. Isso começa com a criança, no ensino médio e principalmente no ensino de segundo grau e faculdades. Ter aulas expositivas falando sobre acidentes de trânsito, mesmo para aqueles que não tenham CNH de motos. Retornar às categorias A1, A2, A3 CNH por cilindrada. Aumentar o número de aulas mínimas, principalmente em situações adversas. Considerar o condutor deva ter noções sobre mobilidade nos mais diversos tipos de veículos. E, por último, aumentar o rigorismo no exame de trânsito. E aqui é o mais importante, fazer com que as pessoas se conscientizem que, quando existe um acidente de trânsito com motociclista, tem uma família atrás. Seja ela motofretista, seja e sendo ela motociclista no âmbito geral da nação.
Muito obrigada, Gisele, jornalista Gisele Flores, fundadora do Instituto Sobre Motos, pela exposição, reforçando aquelas sugestões relacionadas à questão da fiscalização, da educação para o trânsito, da inspeção veicular, da manutenção do veículo, a lei seca, porque aqui grande causa foi a questão de consumo de álcool e droga e aumento do rigor do exame de habilitação para a moto. Eu passo a palavra para agora para o doutor José Mário Meira Teles, que é o presidente da Associação Medicina Intensiva Brasileira. Queria chamar a atenção da plateia para a atenção, porque todas as matérias são importantes. Então, uma atenção aos expositores, estamos chegando no final já desta audiência pública. Com a palavra, o doutor José Mário Meira Teles.
Bom dia. Acho que agora sim. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para envolver aqui a Associação de Medicina Intensiva nessa importante discussão e, acima de tudo, parabenizar o senador Paulo Davin e a senadora Ana Amélia. Depois de quase 2 horas e meia recebendo uma série de informações, apresentações brilhantes, doutor Disseu, doutor José Eduardo, eu vou tentar me restringir muito àquilo que eu acredito que eu possa contribuir. Apaguei um monte de slide que já foi apresentado aqui e espero que a gente tenha um pouco a noção da importância de uma doença que está sendo colocada ou de uma situação que está sendo colocada como epidêmica para a realidade da terapia intensiva no Brasil. Eu tenho quase 20 anos de terapia intensiva, de formado, muito antes de ver essas estatísticas, alguma coisa, porque acima de tudo, mais do que presidente de uma associação, eu também sou médico beira de leito e era impressionante a maneira com que esses pacientes chegavam nos nossos prontos-socorros, nas nossas unidades de terapia intensiva e continuam chegando. Eu digo chegavam porque eu terminei saindo um pouco da fronte dos hospitais públicos e o hospital privado, infelizmente, não é porta aberta para trauma. Mas eu vou para São Paulo e fico impressionado quando eu tenho que ouvir às 9 horas da manhã, quando pego um táxi, 35 acidentes de moto registrados às 9 horas da manhã em São Paulo, na rádio. Se você for ver, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 2 anos no interior da Bahia, em Ribeira do Pombal, num hospital que foi terceirizado. E era impressionante os rapazes, os jovens que chegavam sem capacete, sem nenhum tipo de habilitação. Aquelas fotos de 3, 4 pessoas é impressionante, mas muitas vezes eu vi jovens de 13, 14, 15 anos com TCEs gravíssimos no interior, num local em que o TCE grave precisa de um centro de trauma especializado, está no interior, não pode ser feito. Traumatismo craniano grave. Então, é realmente uma situação muito difícil. Eu gostaria que passasse o primeiro slide. Então, a terapia intensiva, ao longo desses últimos anos, ele sofre por conta justamente da tecnologia, ela é considerada uma especialidade ainda moderna. E, ao longo desses últimos 10 anos, principalmente 10 anos, a demanda e a necessidade de leitos de terapia intensiva aumentou muito, seja por conta do aumento da expectativa de vida, a gente tem uma população cada vez mais idosa, sobrevivente de doenças que até pouco tempo morriam. Hoje em dia, em 10 anos, essas doenças não matam mais. Conceito de tempo dependência: trauma é considerado uma situação tempo dependente, como sepsis, como infecção grave, infarto, isquemia cerebral. Existem horas de ouro para o atendimento. Então, quanto mais retardado esse tipo de atendimento, piores são os desfechos, morte e sequelas. E aumento da severidade desses pacientes em hospitais. Eu só não tinha colocado ali que no Brasil ainda existe, como vocês vão ver, uma demanda tão alta de mortes e de sequelas. Pode passar? Essa é a distribuição das unidades de terapia intensiva por região. Então, você vê que Sudeste, 53% das UTIs. Sul e Nordeste distribuídas ali mais ou menos em 17%. E o Norte com 5%. Como foi apresentado anteriormente, os acidentes por moto são principalmente no Norte e Nordeste, onde a gente tem menos leitos de terapia intensiva. Pode passar? Só para vocês terem uma ideia, 70% dessas unidades são adultas, UTI neonatal 17%, infantil, pediátrica 10% e queimados. Pode passar? Esse é um dado do Ministério da Saúde que eu consegui recentemente, que não bate com aquele que eu vou mostrar, porque o nosso foi feito busca ativa nas 2.460 unidades de terapia intensiva. E a gente tem 25 mil leitos. Aqui o Ministério da Saúde mostra 34. Eu acredito que alguns deles sejam leitos ainda desativados, só no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Pode passar? De 2003 para 2009, realmente houve investimento. Quase 80%, 79%, 80% de aumento do número de unidades de terapia intensiva no Brasil. Então, em 6 anos, quase o dobro. Pode passar? Incluindo o SUS. Existe esse parâmetro de cobertura de leitos de UTI, que é uma portaria de 2002, que define mais ou menos, tem aquele de 2,5 a 3, mas o que a gente mais utiliza é 1 a 3 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Pode passar? E a gente teve aí, em números de UTI, de 9 mil para 25 mil leitos em atividade. Ligava para a UTI, quantos leitos em funcionamento? 10 leitos, 6 leitos. É um número que aparentemente é significativo. Pode passar? 172% de aumento em 6 anos. É possível que nos últimos 2 anos esses números sejam ainda maiores, porque esse censo foi do final de 2009. Pode passar? Levando em consideração aquela portaria, pode voltar um só, por favor? A gente teria 1 a 3 leitos para cada 10 mil, com cobertura adequada, acima em azul e vermelho como portaria abaixo. Pode passar? Essa é a distribuição por região. Novamente, só para vocês terem a ideia, Norte e Nordeste está abaixo dessa portaria, Centro-Oeste, Sul e Sudeste dentro dela. Pode passar? A média nacional é 1,3. Pode passar? E aí, pode passar? Novamente, mais um. Nenhum estado no Brasil tem uma relação acima da portaria. Pode passar? 3 estados, incluindo Sul, Sudeste, Centro-Oeste, um único estado do Nordeste, que é o Rio Grande do Norte, e o Amazonas, está dentro da faixa, mas aparentemente, pelos jornais, pelas rádios, existe ainda uma carência de leitos. Pode passar? Agora, todo o Norte e Nordeste tem um índice abaixo da portaria que faz com que exista uma média de 90 pacientes na fila de espera por dia precisando de um leito de terapia intensiva. Pode passar? Isso em Salvador. Mais uma vez, seja na mídia televisiva ou no jornal, a gente encontra essa grande dificuldade de leitos. Pode passar? E aí, uma publicação que eu acredito que seja interessante, quando nada, para trazerem para vocês, porque normalmente, inclusive, a televisão apresenta dados de revistas médicas de impacto. Essa publicação tem uma semana, foram 10 UTIs na França, em que ele queria saber o impacto da não admissão imediata. Não é retardada, não é transferência. É aquela indicação que você faz por um traumatismo grave e que não faz, porque está cheia a UTI. Pode passar? A mortalidade dessas 10 unidades era de aproximadamente 27%, com um desvio padrão. Pode passar? Quando existia a recusa, a mortalidade era aumentada em até 20%. Mas o mais impressionante, quando a gente observa, pode passar,
de maneira isolada, 5 unidades de 10, esse aumento somente com esse indicador. Não estou avaliando mais nada. Se bem que foram feitos vários estudos estatísticos para retirar os fatores de confundimento. 13% a mais, 21%, 18%, chegando a 46% de aumento de mortalidade. Pode passar? Isso, a mortalidade do dia 60. Esses são os dados que eu tirei de um instituto, Sangai, em que o número de acidentes fatais por moto em 1996 era de 1.400 e que agora em 2010, 13 mil, com um aumento de quase 900%. Pode passar? Pode passar? E a taxa de mortalidade por acidente no mundo, já que a gente deveria ter um parâmetro de comparação. A gente é comparável ao Paraguai, porque todos os outros é abaixo de 5. Levando em consideração que todos os outros, até os Estados Unidos, são países do terceiro mundo. Chipre, Tailândia, países da Malásia e chegando aos Estados Unidos, que é 1,7. É justamente o inverso. O Brasil é 7,1, os Estados Unidos é 1,7 acidente por 100 mil habitantes. Pode passar? Como eu estou no Senado, eu acho que a gente precisa de políticas e eu acho fantástica essa iniciativa de discutir um problema grave que leva à morte, que leva a sequelas, que aumenta custos, mas eu tenho que falar da parte médica. Está muito bem documentado que centros de referência regionalizados, eu vivo na Bahia e na Bahia é um estado que entre Salvador e Barreiras são 850 quilômetros. Então, quem sofre um acidente grave lá, ele vai ter que ir até para Brasília, que é mais próximo, vir para Brasília, do que ir para Salvador. Então, a ideia de você desenvolver centros de trauma regionalizados, pequenos, mas com gente capacitada, com equipamentos, é uma das maneiras mais eficientes de minimizar, de mitigar as sequelas desses graves pacientes. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade, colocar aqui que eu tenho um filho de 21 anos também. Eu não ia nem falar isso. Ele está na faculdade e me pediu uma moto. Eu espero que em breve eu possa dar uma moto para ele, justamente depois das medidas que a gente venha tomar aqui. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigada, doutor José Mário Meira, parece irmão, né? José Mário Meira Teles, pela exposição e por salientar exatamente. Eu só queria que o senhor, o dado de 1996, 1.421 mortos e 2010,
14.646.
Tá bom. Obrigada, doutora. E passo a palavra agora para a doutora Maria Cristina Alcântara Andrade Hoffmann, que é representante do Denatran.